solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Sérvia-Portugal é o segundo combate na corrida ao Mundial do Qatar. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos dedicar este programa ao Sérvia-Portugal, o segundo jogo da caminhada da seleção portuguesa para o Mundial do Qatar em 2022. Jogo com início marcado para as 19h45 de sábado e em Belgrado defrontam-se as seleções que venceram na primeira ronda do Grupo A, tornando este encontro ainda mais importante, até porque apenas se apura diretamente uma equipa para a fase final do Mundial do Qatar, João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos seguem. Sim, é um jogo importante, eventualmente o jogo mais difícil, ou pelo menos em termos teóricos, para Portugal nesta fase de apuramento, embora a deslocação a Dublin também tenha a sua dificuldade, naturalmente. E, portanto, depois da modesta exibição de Portugal frente ao Azerbaijão, aliás, foi a primeira vez na história da seleção que vai fazer 100 anos em dezembro, no próximo mês de dezembro, foi a primeira vez que ganhou um jogo sem marcar qualquer gol por parte dos seus jogadores. Foi um autogol, portanto, há também essa curiosidade histórica.
É um dado curioso.
É um dado muito curioso, exatamente por acontecer ao final de 100 anos de existência da equipa.
Ficou 1-0.
Ficou 1-0 mesmo. Já a Sérvia venceu em casa a tal terceira candidata, digamos assim, deste grupo, a República da Irlanda, por 3-2, até esteve a perder, mas venceu. No entanto, parece-me que, apesar disso, Portugal é favorito para este jogo. São vários, digamos assim, os elementos a justificar, as razões a justificar este favoritismo, claro, diria eu, da seleção portuguesa. Primeiro, em termos muito objetivos, temos o ranking da FIFA, em que Portugal é quinto do panorama mundial, enquanto a Sérvia é apenas trigésima. Depois também a própria qualidade dos jogadores que constituem o plantel, digamos assim, das duas equipas nesta convocatória, também é bem diferente. Portugal está avaliado em mais de 700 milhões de euros, os seus jogadores, enquanto a Sérvia fica pela metade, digamos, 347 milhões. E se olharmos, por exemplo, para os mais valiosos das duas equipas, Portugal tem praticamente um 11 completo, avaliado acima dos 30 milhões de euros. Só, por exemplo, o Bruno Fernandes está avaliado em 90 milhões, o João Félix em 80 milhões, o Bernardo também anda lá perto. Do lado da Sérvia, há apenas dois jogadores que ultrapassam os 30 milhões. É o Milinkovic-Savic, da Lazio, e também o Kostić, do Eintracht Frankfurt, avaliado em 32 milhões, o Milinkovic-Savic está avaliado em 70 milhões.
E convém não esquecer o Cristiano Ronaldo.
Pois, ainda temos o Cristiano Ronaldo, que só não está avaliado em 200 milhões porque tem 36 anos. Porque realmente o seu valor enquanto jogador até ultrapassa provavelmente o de todos estes competidores mais próximos. Portanto, são equipas com valores muito diferentes. Olhando os clubes a que pertencem, percebe-se isso. Portugal tem jogadores, por exemplo, na Liga Inglesa, dos melhores clubes. Estou a pensar nos três elementos do Manchester City, estou a pensar, por exemplo, no Jota, que joga no Liverpool, temos o caso, por exemplo, também do Cédric no Arsenal. Portanto, jogadores que estão realmente ao mais alto nível, ainda temos o João Félix no Atlético de Madrid, o Ronaldo na Juventus,
João Cancelo.
O João Cancelo, o Rubem Dias e o Bernardo Silva, todos eles do Manchester City, o Danilo no PSG. Já do lado da Sérvia, o melhor que se arranja é o Tadic no Ajax, o Gudeli, que teve no Sporting, que está no Sevilha, o Milinkovic e o Vlahovic, que estão na Fiorentina, o Savic, que está na Lazio. Portanto, há aqui uma grande diferença em termos de reputação, prestígio dos jogadores e, obviamente, também da sua própria qualidade.
Mesmo assim, o que é que se pode esperar desta Sérvia? Que perigos é que esta Sérvia pode representar para Portugal?
Acima de tudo, parece-me que esta Sérvia é uma equipa em transição, porque chegou um novo treinador, novo selecionador, Dragan Stojkovic, que ainda por cima foi uma estrela, é uma referência, é um dos melhores jogadores de sempre, não apenas da Sérvia, mas da ex-Jugoslávia. Foi o líder, digamos assim, daquela geração fantástica que foi campeã do mundo de sub-20 em 1987, em que estava o Dragan Stojkovic, mas também estava, por exemplo, Mijatovic, o Mihailovic e depois os croatas Boban, Prozinec, portanto, uma grande equipa que acabou por ser desfeita pela guerra dos Balcãs e não pôde estar presente no Europeu de 92, para o qual estava apurado, e foi substituído exatamente pela Dinamarca, a tal equipa cujos jogadores estavam de férias, e depois foi campeã da Europa. Mas essa equipa da ex-Jugoslávia, campeã do mundo de sub-20 de 87, era realmente fantástica, e o Dragan Stojković representa um pouco essa herança, e penso que pode ser, em termos motivacionais, muito importante para os jogadores da própria equipa da Sérvia, além de que também é um treinador já com provas dadas. Foi campeão no Japão, por exemplo, com o Nagoya Grampus, e teve boas participações no campeonato, enquanto treinador, no campeonato chinês, de onde veio para a seleção da Sérvia. Portanto, eu acredito que esta Sérvia pode ser um adversário muito incómodo. À partida, fiando-nos no que aconteceu no jogo contra a República da Irlanda, que venceram por 3-2, deve alinhar em 3-4-3, um sistema que está muito agora na moda, e com bons resultados, o Sporting que o diga, por exemplo, e embora me pareça que pode haver algumas novidades em termos do 11 inicial. Tal como Portugal, penso que a Sérvia fez algumas poupanças neste jogo, depois teve que correr ao banco para conseguir ganhar, e estou a pensar, por exemplo, que Milinkovic-Savic ficou no banco, nem sequer entrou, neste caso. O próprio Kostic e o Jovic, que ainda é jogador do Real Madrid, está emprestado ao Eintracht Frankfurt, só entraram na segunda parte, e portanto eu acredito que, e até o Mitrovic, que decidiu o jogo com 2 golos, também saiu do banco. Portanto, eu acredito que o 3-4-3 será para manter, mas que haverá novas caras na equipa da Sérvia, que desta vez não vai poder utilizar, digamos assim, o apoio forte do seu público. Relembro que o jogo vai ser no famoso Maracanã, do Estrela...
Em Belgrado.
Do Estrela Vermelha de Belgrado, onde normalmente o apoio do público é muito forte. Neste caso não há público, e eu até diria mais. O fator casa tem menos importância ainda ao nível das seleções do que tem do futebol de clubes, porque, naturalmente, os jogadores não estão habituados a jogar todas as semanas no estádio onde vão defrontar Portugal, e, portanto, o fator casa é muito ténue neste caso dos jogos de seleção, portanto, é praticamente um jogo em campo neutro.
Pode esperar-se uma seleção portuguesa de cara lavada, isto uma vez que o jogo com o Azerbaijão, a exibição de Portugal, não foi nada entusiasmante?
Eu espero que sim, não só porque me parece que, em termos motivacionais, é muito diferente jogar contra a Sérvia do que contra o Azerbaijão, e além disso, também me parece que houve algumas poupanças por parte de Fernando Santos. Houve uma gestão, no fundo, porque são 3 jogos em 9 dias, e portanto há que fazer essa gestão, e acredito que, por exemplo, Bruno Fernandes e João Félix serão titulares. Ainda há pouco disse que eram os jogadores mais valiosos para o transfer market da seleção portuguesa em termos de transferências, portanto eu acredito que eles serão titulares. A mesma coisa com Fonte, que vai dar mais experiência ao centro da defesa e que deverá estar ao pé de, deve ser colocado ao lado de Rubem Dias, e também penso que Jota poderá substituir Neto na equipa principal, pelo menos 4 substituições que poderão reforçar-lhe muito a equipa portuguesa e torná-la ainda mais favorita neste jogo com a Sérvia.
É um jogo em que haverá um duelo de goleadores.
Acredito que vai haver outros duelos, porque há excelentes jogadores em campo. Estou a pensar, por exemplo, naquele que será o melhor jogador sérvio dos últimos anos, Dusan Tadic, que joga no Ajax, que esteve no Southampton também, onde não se afirmou completamente, mas aos 33 anos é provavelmente o melhor jogador sérvio da sua geração, um pé esquerdo mágico e uma grande visão de jogo que tem encantado no Ajax e que tornam-no um dos jogadores mais interessantes desta equipa sérvia, como Milinkovic-Savic da Lazio também, mas a minha aposta vai realmente para o duelo de goleadores, porque de um lado estará o maior goleador da atualidade e provavelmente o maior goleador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo.
Continua a 7 golos do recorde do mundo de seleções.
Exatamente.
De golos numa seleção.
E do outro lado está Mitrovic, que é apenas e só o melhor marcador da história da Sérvia. Conseguiu esse feito ao marcar 2 golos contra a República da Irlanda, mas não apenas da Sérvia, também contando, digamos assim, com a herança histórica da ex-Jugoslávia. e, portanto, é um jogador também muito importante no panorama do futebol sérvio. Ele que esta temporada não está particularmente feliz no Fulham, da Premier League, só tem 3 golos em 27 jogos na temporada, uhum. mas, por exemplo, ano passado marcou 26 golos em 41 jogos, embora no Championship, na segunda divisão. Ele que se afirmou principalmente no Partizan e no Anderlecht e teve uma passagem mais ou menos falhada pelo Newcastle, mas é um jogador muito forte fisicamente, muito bom de cabeça e vai dar muito trabalho à seleção portuguesa, como deu à da República da Irlanda. Convém também dizer que o Cristiano Ronaldo é o bate-recordes por excelência do futebol mundial neste momento. Persegue também mais 2 recordes relacionados diretamente com este apuramento para o Campeonato do Mundo. É que se ele conseguir ficar apurado com Portugal, obviamente, para participar no Mundial do Qatar, vai tornar-se apenas o 4º jogador na história a participar em 5 fases finais. Até agora, só 2 mexicanos, o Carvajal e o Rafa Márquez, ex-jogador do Barcelona, e o Lothar Matthaus, o alemão, é que estiveram em 5 mundiais. E, além disso, ainda pode bater outro recorde. E, neste caso, seria igualar, mas há um recorde que ele pode bater em absoluto, que é tornar-se jogador europeu com mais presenças em fases finais de grandes competições. Ele vai para a 9ª fase final neste Europeu de 2020, que se realiza em 2021, e se for ao Mundial de 2022, completa a sua 10ª fase final de grandes competições, ultrapassando o Lothar Matthaus, que tem 9 fases finais. Portanto, motivos mais do que suficientes para Cristiano Ronaldo encarar este jogo ainda com mais motivação e toda esta fase de apuramento. E é caso para dizer que se não é habitual ele estar 2 jogos sem marcar seguidos, muito menos habitual, é só marcar 1 gol nos últimos 6 jogos. Portanto, eu aposto fortemente que Cristiano Ronaldo marcará neste jogo no Maracanã.
A história dos confrontos entre Portugal e Sérvia joga a favor de Portugal?
Completamente a favor de Portugal. Aliás, limitando o confronto direto à Sérvia e não o estendendo à ex-Jugoslávia, até porque não me parece muito justo esta decisão da FIFA, porque, repara, muitos dos sucessos, e foram bastantes, embora nunca tenha ganho uma grande competição, foi a várias finais e teve participações importantes.
E grandes equipas.
E grandes equipas. A verdade é que a Jugoslávia sempre viveu muito também dos jogadores croatas, eslovenos, montenegrinos, até bósnios, e, portanto, parece-me muito exagerado fazer aqui uma herança direta, digamos assim, da ex-Jugoslávia para a Sérvia. Portanto, vou-me limitar aos jogos entre Sérvia e Portugal, e aí são 6 os jogos disputados, e Portugal ganhou 3 e empatou 3. Temos sido, digamos assim, parceiros habituais da Sérvia em fases de apuramento. Por exemplo, estivemos no apuramento para o Europeu 2016, no Europeu 2020 e agora no Mundial 2022, e tínhamos também já um encontro em 2008, na fase de apuramento para o Europeu, e Portugal ficou sempre apurado nestas fases de qualificação. A Sérvia nunca conseguiu ficar apurada, até porque tem um registro péssimo em campeonatos de Europa. Nunca esteve numa fase final de um Campeonato da Europa desde 2006, quando foi criada, digamos, esta atual versão da seleção sérvia. E, mesmo em termos mundiais, só esteve presente no de 2010 e no de 2018, nunca passando das fases de grupos. Do outro lado, temos Portugal, que não só passa habitualmente as fases de grupos, mas foi campeão da Europa em 2016, ganhou a Liga das Nações em 2019, tem também o 3º lugar no Europeu 2012, foi 4ª classificada no Campeonato do Mundo de 2006. Portanto, há uma grande diferença entre as duas seleções, com essa agravante de Portugal nunca ter perdido realmente com esta equipa da Sérvia em jogos de competições oficiais.
João, vamos às probabilidades para o Sérvia-Portugal?
Tendo em conta todos estes fatores, incluindo o histórico, damos uma percentagem importante à vitória portuguesa, 50%. Probabilidades de Portugal sair da Sérvia com a vitória, 30% para o empate e 20% para a equipa dos Balcãs.
E agora vamos ao quadro geral de probabilidades, números redondos.
Fizemos uma seleção, digamos assim, dos jogos deste fim de semana, de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar na UEFA, digamos assim, e logo começamos com um Rússia-Eslovénia no sábado às 14 horas, 50% para a equipa da casa, 30% para o empate, 20% para os eslovenos. no sábado também às 17 horas, o Noruega-Turquia, a Turquia que vem de uma grande vitória por 4-2 sobre a Holanda e tem 30% de probabilidades de ganhar também na Noruega, 30% para o empate e 40% para os escandinavos. Depois, às 19h45, um grande jogo, República Checa-Bélgica, 30% para os checos, 25% para o empate, 45% para o primeiro classificado ranking mundial, a Bélgica. E depois entramos no Sérvia-Portugal, como já dissemos, 20% de probabilidades para a Sérvia, 30% para o empate, 50% para Portugal. Já no domingo, um Cazaquistão-França, o campeão do mundo desloca-se ao Cazaquistão, com 85% de probabilidades de ganhar, 10% para o empate, apenas 5% para o Cazaquistão. Depois o Geórgia-Espanha, 5% para a Geórgia, 15% para o empate, 80% para os espanhóis. Às 17 horas, um Albânia-Inglaterra com 70% para os ingleses, 20% para o empate e 10% para os albaneses. E depois, ainda um Roménia-Alemanha, com os alemães a terem 65% de probabilidades de vencer, 20% para o empate e 15% para os romenos.
João, voltamos de hoje a uma semana, na próxima sexta-feira, já com o chip do campeonato, mas também já conhecendo o resultado do jogo seguinte da seleção portuguesa que joga no Luxemburgo.
Exatamente, vamos a isso.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.